Olá, muito boa tarde. Uma mulher foi condenada pelo Tribunal de Angra do Heroísmo a uma pena de prisão de 25 anos por 51 crimes de violação agravada contra uma menor, crimes de importunação sexual e ameaça. A arguida foi condenada pela prática em autoria material e concurso efetivo de um crime de ameaça agravada, de 51 crimes de violação agravada contra uma menor e de 6 crimes de importunação sexual contra 3 menores, na pena única de 25 anos de prisão. Os factos tiveram lugar no período compreendido entre 13 de setembro de 2022 e o princípio do mês de fevereiro de 2023, em Angra do Heroísmo. De acordo com o acórdão do Juízo Central Civil e Criminal de Angra, datado da passada segunda-feira, a arguida foi ainda condenada nas penas acessórias de proibição de confiança de menores. Foi ainda proibida do exercício de profissão, emprego, funções ou atividades públicas ou privadas que envolva contacto regular com crianças por um período de 20 anos, bem como do pagamento de indemnizações às vítimas. A arguida aguarda o trânsito em julgado da decisão, sujeita à medida de coação privativa da liberdade de obrigação de permanência na habitação. A investigação deste caso foi dirigida pelo Ministério Público de Angra, do Departamento de Investigação e Ação Penal dos Açores, coadjuvado pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve 2 homens de 24 e 39 anos por fortes indícios da prática do crime de homicídio na forma tentada, ocorrido no Conselho de Ponta Delgada, na noite do passado dia 8 de fevereiro, sendo a vítima um homem de 42 anos. De acordo com o comunicado da PJ, após terem sido presentes às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das adequadas medidas de coação, o arguido mais velho ficou em prisão preventiva e o mais novo, a medida de coação não detentiva. A Polícia Judiciária refere que o crime teve origem em desentendimentos relacionados com a fixação da pensão de alimentos de descendentes da vítima, fruto do relacionamento anterior que este manteve com a atual companheira do suspeito. Após as agressões, a vítima foi socorrida e transportada para a unidade hospitalar, tendo recebido alta no passado dia 18 de fevereiro. 2 sismos de magnitude de 3.2 e 2.1 na escala de Richter foram sentidos na noite de ontem na Ilha Terceira, no âmbito da crise sismovolcânica em curso. Segundo o Civisa, o primeiro abalo de 3.2 na escala de Richter foi registado, passavam 6 minutos das 21 horas e teve epicentro a cerca de 4 km a nordeste de Santa Bárbara. O segundo evento de 2.1 ocorreu, faltava 1 minuto para as 10 da noite e o epicentro foi a cerca de 4 km a leste-nordeste das 12 Ribeiras. O primeiro sismo foi sentido com a intensidade máxima de 5 na escala de Mercalli modificada em Santa Bárbara, 12 Ribeiras, 5 Ribeiras e São Bartolomeu, com intensidade 4 na Serreta, Raminho, Altar, São Mateus, Terracha, São Pedro, Santa Luzia e Conceição, todas estas freguesias no concelho de Angra do Heroísmo. O sismo foi sentido ainda com intensidade 4 na freguesia dos Biscoitos e 4 Ribeiras no concelho da Praia da Vitória. Foi também sentido com intensidade 3 na Futeira, em Angra do Heroísmo. O outro abalo foi sentido com intensidade 3 na escala de Mercalli modificada, na Serreta e Altares, freguesias do concelho de Angra. Estes eventos inserem-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional destacou ontem a dimensão do mar como uma oportunidade em matéria de segurança e defesa, salientando as vantagens que também poderá ter para o desenvolvimento da economia. O líder do Executivo Açoriano esteve reunido em Bruxelas com diversas entidades para falar sobre as oportunidades dos Açores para a União Europeia, nomeadamente na dimensão do mar, admitindo que os Açores, enquanto região ultraperiférica, necessita de ajuda ao seu desenvolvimento. José Manuel Bolieiro considerou ser possível também engrandecer a União Europeia, que lhe dá a fronteira atlântica, que pode desenvolver e ser líder numa política de atlantismo e que potencia uma visão mais ocidental das políticas da União Europeia. Esta questão foi, aliás, um dos temas da conversa que manteve com o presidente do Conselho Europeu, António Costa. José Manuel Bolieiro também reconheceu o papel importante que teve Vasco Cordeiro como presidente do Comitê das Regiões.
Sentimos também a força da açorianidade nesta representação, que ademais foi excelente, com capacidade, reconhecimento e entendimento da importância desta nossa presença no Comitê das Regiões, no discurso relativo à importância da política de coesão que ajuda a desenvolver todo o território europeu.
Ora, o político açoriano cessa funções como presidente do Comitê das Regiões Europeu, acreditando ter contribuído para uma Europa mais forte e mais justa e uma política de coesão renovada.
A política de coesão não tem a ver apenas com as regiões e com as cidades. A política de coesão não tem a ver apenas com o modo de funcionamento dos fundos. A política de coesão tem a ver com uma ideia da Europa participada, descentralizada. Eu acho que o Comitê das Regiões, e é isso que eu defendo, deve ir até onde for necessário.
Vasco Cordeiro inaugurou ontem a sessão plenária que marca o arranque do novo mandato do Comitê das Regiões Europeu e o seu último dia no cargo. No seu último discurso, Vasco Cordeiro deixou ainda um apelo à nova liderança do Comitê das Regiões Europeu, que deverá ser eleita esta quinta-feira, para que continue a bater-se com uma política de coesão renovada para todas as regiões e com um orçamento ambicioso.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
PSD, Chega e PPM chumbaram esta quarta-feira na Comissão de Assuntos Parlamentares Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Parlamento Açoriano a pretensão do PS de se criar uma segunda comissão de inquérito ao incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo. Para justificar o voto contra, a deputada social-democrata Délia Melo lembrou que já existe uma comissão de inquérito criada por iniciativa do PSD para analisar o assunto e propôs, em alternativa, que todos os pontos da proposta do PS sejam discutidos no âmbito dos trabalhos da primeira comissão, sem que seja necessário um novo inquérito.
Pode falar da retoma do hospital sem que se fale de aspectos de financiamento e de impacto financeiro. Portanto, o Partido Social Democrata compromete-se a falar sobre estas questões e a analisá-las também, integrando-as nesta linha C.
A proposta do PSD para a inclusão dos itens do inquérito proposto pelo PS nos trabalhos da comissão, que já existe, foi aprovada com os votos a favor de PSD, Chega e PPM e com a abstenção dos deputados do PS e do PAN. O deputado socialista José Eduardo entendeu que não é claro que os assuntos que o PS pretende ver debatidos na comissão de inquérito possam ser incluídos nos objetos da comissão do PSD, mas admitiu retirar a sua proposta se houver abertura para o diálogo.
O próprio despacho do Sr. Presidente, se tivesse entendido que estava integrado na linha C, teria não admitido a nosso projeto de resolução, porque colidia logo com aquilo que legalmente sim, não se pode constituir, que são duas comissões de inquérito sobre o mesmo objeto. Daí que eu penso que acabei de justificar plenamente que a integração das duas linhas se justifica de forma adequada.
As duas propostas para a criação de comissões de inquérito foram admitidas pelo presidente do Parlamento Açoriano, Luís Garcia, apesar de o regime jurídico das comissões parlamentares de inquérito não permitir a existência de duas comissões em simultâneo para debater o mesmo assunto. Luís Garcia lembrou que as duas propostas não são totalmente coincidentes e que existem objetivos da comissão proposta pelo PS que não figuravam na comissão proposta pelo PSD, razão pela qual decidiu remeter o assunto à apreciação da Comissão de Assuntos Parlamentares para que fizesse uma avaliação sobre o enquadramento legal neste caso. O Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada esteve com o bloco operatório e consulta externa sem atividade devido a problemas de energia. Entretanto, a atividade do bloco operatório e consulta externa foi retomada, segundo a presidente do Conselho de Administração.
Com perda de eletricidade ao nível das suas tomadas de eletricidade, que foi a zona de ambulatório, na consulta externa, incluindo Hospital Dia Polivalente, o serviço de imagiologia e o bloco operatório, incluindo também toda a rede informática que fornece, digamos, a rede informática, todos os computadores, também a própria rede de alimentação deste sistema. O sistema informático também não estava ativo, ou seja, foi suspenso, assim como todo o equipamento que é necessário à atividade clínica. não há o garante que possa ter estabilidade, ou seja, de o manter durante este tempo, digamos que toda a atividade está assegurada a 100% nos próximos dias, no dia de hoje e nos próximos dias, porque a causa, algumas causas já foram identificadas, mas tem que ter o cuidado de realmente ver outras hipotéticas causas.
Perante este tipo de problemas, Paula Macedo destacou a existência do Hospital Modular.
Se nós tivéssemos a unidade de cuidados intensivos, intermédios de adultos, a neonatologia e a cardiologia, estas unidades não teriam mais do que uma hora de capacidade para poderem manter os seus doentes e, portanto, estaríamos novamente num cenário de transferência ou de evacuação, que será o termo correto, de evacuar todos esses doentes novamente.
Paula Macedo, a presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Executivo açoriano já está a analisar a proposta da República com as alterações ao subsídio social de mobilidade para as viagens aéreas entre o arquipélago e o continente. O Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, após uma visita à Associação dos Imigrantes nos Açores, destacou a publicação em Diário da República da alteração ao decreto que regula o subsídio social de mobilidade e que passa a considerar como passageiros residentes os cidadãos que, independentemente da sua nacionalidade ou apátridas, residam há pelo menos 6 meses na região.
Foi bastante importante. A Região Autónoma dos Açores deu aqui um exemplo do que é a integração, do que é a preocupação com os nossos imigrantes. E, portanto, da parte da Secretaria existiu preocupação imediata de encontrar uma solução. Depois tivemos a felicidade também de vários grupos parlamentares terem subscrito a iniciativa e depois ter sido votada por unanimidade na Região Autónoma dos Açores e depois, muito rapidamente também, utilizando a prerrogativa que nos permite acelerar também o processo legislativo no conjunto do país, na Assembleia da República, e conseguiu-se também a aprovação por unanimidade na Assembleia da República.
Paulo Estevão, Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares. O deputado da Iniciativa Liberal defendeu o pagamento de retroativos aos trabalhadores da base das Lajes na Ilha Terceira, a que foi aplicado o fator de sustentabilidade na pensão entre 2015 e 2023.
Há um acordo entre o Estado português e a Força Aérea Norte-Americana, no sentido de ser encontrada uma solução através da Segurança Social para esses trabalhadores. E nesse sentido não faz lógica aplicar-se o fator de sustentabilidade, até porque estes trabalhadores, ao contrário de outros, têm uma carreira contributiva bastante longa e uma carreira contributiva que contribui bastante para a Segurança Social portuguesa. Inclusive, houve promessas em outras fases eleitorais, houve promessas de todos os partidos de resolver esse assunto. O que nós vamos fazer agora é cobrar essas promessas, porque nós entendemos que se deve elucidar as populações, fazer promessas às populações, mas promessas que se cumpram.
Nuno Barato, deputado único da Iniciativa Liberal, falava em Angra do Heroísmo após reunir com o coordenador do CITASET Açores e também com antigos trabalhadores da base das Lajes.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O programa Aprendendo a Aprender-se abrange 302 alunos do primeiro ciclo e é focado no desenvolvimento de competências socioemocionais. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Patrícia Ferreira, enfermeira de saúde mental e psiquiatria da equipa de saúde escolar da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, entidade organizadora, refere que este é um projeto de caráter preventivo que pretende trabalhar as emoções dos mais pequenos, ajudá-los a reconhecer o que estão a sentir para que possam aprender um pouco sobre si em cada sessão, de forma calma, cada um no seu espaço e ao seu ritmo.
Projeto com uma mais-valia para trabalharmos e atribuirmos conhecimentos e atitudes e competências para uma tomada de decisão mais responsável e informada. Hoje são um conjunto de sessões em que vamos trabalhar diversas competências, desde emoções, saberem como é que os miúdos reconhecem as emoções, porque é muito importante reconhecermos, e depois perceber porque é que elas acontecem e que estratégias é que nós temos para trabalhar ou lidar com elas. Vamos trabalhar semanalmente, e essas emoções são muito importantes para eles se descobrirem e para se tornarem depois, mais futuramente, cidadãos mais empáticos, mais resilientes, em que conseguem depois adaptar-se a condições que não estavam a contar com elas. Queremos também que eles sejam capazes de enfrentar desafios.
A iniciativa, criada em parceria com a Solidária Arte, baseia-se numa base científica já aplicada em outros contextos escolares e centra-se nos comportamentos intra e interpessoal. Pretende-se que as crianças e jovens desenvolvam uma boa liderança no futuro, evitem comportamentos de risco e o consumo de substâncias psicoativas. Segundo Patrícia Ferreira, o programa de literacia emocional arrancou em janeiro e o feedback tem sido muito positivo. Quanto ao futuro, a enfermeira não esconde a ambição de estendê-lo a todos os anos de escolaridade.
Esse programa é importante porquê? Porque ele também está acreditado numa base de dados científicas que é o ECHANGE. Já está a nível do território português há muito e tem previsão final para finais de março ou inícios de junho. O feedback tem sido muito positivo na medida em que as próprias crianças têm sido capazes de nos dar respostas das mais variadas. E como têm um espaço só para si, e eles então exprimem-se através de um diário de bordo que nós damos e facultamos cartas de emoções, de afirmações positivas, e através de dinâmicas ativas vamos trabalhando esses aspectos. É delicioso, sim, perceber qual é o mundo em que essas crianças estão, como elas percepcionam uma viagem imaginária e aprendemos todos.
Este projeto piloto, composto por 17 sessões de 45, 60 minutos, está a ser aplicado nas escolas Roberto Ivens e Canto da Maia, a 19 turmas do terceiro ano, durante o ano letivo 2024-2025, e envolve encarregados de educação, professores e alunos.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Sores desta quinta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.